Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia, combate a incêndios.
Governo federal intensifica ações e envia missão humanitária para combater o fogo na fronteira com a Bolívia. Thaísa Vitória.
Serão feitos sobrevoos e analisados mapas de satélites para identificar os focos de incêndio ao longo da faixa de fronteira com os estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.
E ainda a nova lei dos concursos.
Após 20 anos em tramitação no Congresso, o presidente Lula sanciona a lei que unifica e moderniza regras para concurso federal.
Uma das inovações é a possibilidade de realizar a prova total ou parcialmente à distância.
Você vai ouvir também, Brasil tem a melhor campanha em Jogos Paralímpicos da história.
Foram 89 medalhas, sendo 25 de ouro. E país alcança a quinta posição no quadro geral pela primeira vez.
Bolsa Atleta esteve em 100% das conquistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
A nova lei dos concursos federais foi sancionada pelo presidente Lula.
Entre as novidades está a realização de provas por meios digitais.
O objetivo é modernizar as regras de acesso ao serviço público com segurança jurídica.
Quem tem mais informações é a repórter Graciele Bittencourt.
O projeto tramitou no Congresso Nacional durante 20 anos. Uma das principais mudanças é a possibilidade de realizar provas online. Mas isso ainda depende de uma regulamentação específica para garantir que a seleção seja segura e igualitária. Outra mudança estabelece três modalidades de provas: conhecimentos, incluindo provas escritas, objetivas ou dissertativas, e provas orais. Modalidade de habilidades, como a elaboração de documentos e testes físicos, e de competências, com avaliação psicológica, exame de saúde mental ou teste psicotécnico. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, a lei estabelece requisitos mínimos para os editais, assegurando isonomia e segurança jurídica nos concursos.
De fato, vai reduzir a judicialização e vai aumentar a segurança jurídica e permitir trazer servidores mais vocacionados, fazer concursos que sejam mais... permitam que a gente selecione melhor, acho que isso realmente é um grande ganho.
A nova lei dos concursos também proíbe qualquer forma de discriminação dos candidatos, devendo ser respeitadas as políticas afirmativas e de diversidade em vigor. As novas regras passam a valer em 2028, mas os atos que autorizarem novos concursos já poderão adotar as normativas. Estados e municípios poderão atualizar as próprias regras para concursos municipais ou estaduais. Reportagem Graciele Bittencourt.
Quem participou do concurso público nacional unificado pode acessar o cartão de respostas a partir de amanhã, 10 de setembro.
O candidato pode consultar esse material na área do candidato, na mesma página onde fez a inscrição para o CNPU.
O próximo passo é a divulgação das notas finais das provas objetivas e preliminar da discursiva, no dia 8 de outubro.
O concurso mobilizou quase 1 milhão de candidatos em todo o país, que disputam 6.640 vagas no serviço público federal.
O governo federal está intensificando as ações de prevenção e controle ao fogo no país.
Foi enviada uma missão humanitária para a fronteira do Brasil com a Bolívia para evitar que novos focos de incêndio atinjam o país.
Para combater as queimadas, o governo organizou ações de prevenção e combate, como o envio de brigadistas aos locais afetados e aeronaves.
O Brasil enfrenta a pior estiagem em 75 anos. Neste ano, 58% do território nacional é afetado pela seca, informou o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Na Amazônia Legal, quase 1.500 brigadistas do IBAMA e ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, auxiliam no combate aos incêndios. Já no Pantanal, 907 profissionais animais estavam em campo no combate aos incêndios no bioma e 601 animais silvestres foram resgatados até 1º de setembro. As ações contaram com 16 aeronaves e 51 embarcações em operação do governo federal. E o Brasil enviou uma equipe à fronteira do país com a Bolívia, área que fica perto do Pantanal. São 37 bombeiros militares da Força Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e 25 efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A ação é coordenada pelas autoridades bolivianas e pelo Ministério das Relações Exteriores e deve seguir inicialmente até o dia 17 de setembro. Serão feitos sobrevoos e analisados mapas de satélites para identificar os focos de incêndio ao longo da faixa de fronteira com os estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. A missão humanitária também tem caráter preventivo, para evitar que novos focos de incêndio atinjam o território brasileiro. Foram registrados 112 incêndios nas últimas semanas na região do Pantanal. Destes, 18 estão ativos e 23 estão controlados pela Força-Tarefa, liderada pelo Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. 71 já foram extintos. Para a Voz do Brasil, Thaís. Vitória.
Uma onda de calor e baixa umidade afetam boa parte do país esta semana.
Grande parte da região central do país está em alerta vermelho de grande perigo por causa da baixa umidade.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar fica abaixo de 12%, considerado um nível crítico e nocivo à saúde.
Segundo o alerta, há risco de incêndios florestais, além de doenças pulmonares, dores de cabeça e outros males relacionados ao tempo seco.
A zona vermelha envolve os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Piauí e Maranhão.
A orientação é beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante na pele e umidificar o ambiente.
Para comunicar qualquer indício de queimadas ou outras emergências, o telefone da Defesa Civil é 199.
O presidente Lula convidou na tarde dessa segunda-feira a deputada estadual Macaé Evaristo, de Minas Gerais, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Macaé Evaristo foi secretária nacional de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação entre 2013 e 2014 e secretária de Educação de Minas Gerais de 2015 a 2018.
Ela falou sobre as prioridades à frente do Ministério.
Enfrentamento à violência sexual contra crianças, a pauta da população de rua, pauta das pessoas idosas. Então, esse ministério, ele tem políticas que são muito importantes e que precisam... Eu falei, olha, a gente precisa sair desse luta e ir para a luta. Tem muito trabalho a fazer.
Macaé Evaristo também comentou sobre a pauta de mortos e desaparecidos na ditadura militar, assunto da pasta que assume nos próximos dias.
Eu acho que todo mundo tem direito à memória e à verdade. E o nosso país, especialmente, precisa dar essa resposta, porque se a gente não faz isso, eu acho que de uma maneira muito clara e transparente, a gente nunca vai avançar do ponto de vista dos dilemas éticos que a gente tem na sociedade brasileira. O direito à memória, o direito à verdade é o que fortalece a democracia.
15 mil trabalhadoras e trabalhadores em todo o Brasil vão poder participar de cursos para qualificação profissional.
Os cursos serão ofertados por 20 organizações da sociedade civil em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Querino, de qualificação social e profissional.
20 organizações da sociedade civil foram selecionadas para qualificar 15 mil trabalhadores em todo o país. A parceria marca uma nova etapa do programa Manuel Querino, de qualificação social e profissional no Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo Magno Lavini, secretário de Qualificação e Geração de Emprego e Renda do Ministério, a ideia é fazer com que jovens de baixa renda tenham mais acesso a cursos de qualificação profissional.
Os OSCs, que são aqueles que chegam onde a mão do Estado não chega e que tem a capacidade e a capilaridade de levar a qualificação para aqueles que mais precisam.
Os cursos ofertados terão uma carga horária total de 100 horas, com prioridade na qualificação em setores como economia digital, cultura e turismo. Para o presidente da Fundação Polisaber, Gilberto Alvarez, uma das organizações selecionadas, a parceria com o governo federal vai ajudar a levar mais oportunidade para os jovens em todo o país.
Nós vamos atender em São Paulo egressos do sistema prisional, aqueles que estão em semi-liberdade, comunidades indígenas de São Paulo, não aldeadas, e trazer toda a diversidade da população brasileira.
O programa Manuel Quirino de Qualificação Profissional foi lançado em novembro de 2023 e integra o Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Segundo o governo, a meta é qualificar 100 mil trabalhadores e trabalhadoras no país. Além da parceria com as organizações da sociedade civil, o Ministério também trabalha em conjunto com institutos e universidades federais para viabilizar os cursos que são oferecidos de forma gratuita. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o programa Manuel Quirino é mais uma frente da política de reconstrução do Brasil do governo federal.
Para criar condições para pessoas que ainda não têm experiência, que não têm conhecimento, que o mercado está pedindo, passa a ter. É obrigação do Estado, obrigação do governo preparar para isso. Gostaríamos, na verdade, estar apresentando muito mais vaga, maior número de investimento, enfim. Mas, cada dia, dando um passo a mais.
Fazem parte do público-alvo do programa jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, com preferência para mulheres, pessoas de povos originários, pretas e pardas, população LGBTQIA+, além de reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Aos 20 anos, Stephanie Amorim é uma das alunas do curso técnico em Tocantins.
Eu estou cursando criação de sites no momento. Eu sempre tive, na verdade, eu sempre tive, foi vontade de criar site mesmo, né? Aí, apareceu a oportunidade, eu falei, não, vou agarrar a oportunidade porque vai me servir no futuro.
No total, o Ministério do Trabalho e Emprego já firmou parcerias com 12 universidades e 8 institutos federais para a qualificação de mais de 33 mil trabalhadores e trabalhadoras em 13 estados brasileiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Lugar de mulher é onde ela quiser.
Inclusive no mercado exportador.
E para ajudar as mulheres a ocuparem esse espaço, o governo possui um programa para aumentar a presença de empresas lideradas pelo público feminino.
É o programa Elas Exportam, que está na terceira edição e já bateu recorde de inscrições.
Hoje o Brasil tem 28 mil empresas exportadoras e nesse universo apenas 14% dos negócios que vendem seus produtos para outros países são chefiados por mulheres. Esses dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços revelam que a exportação ainda é um caminho pouco explorado pelas mulheres, mas que tem espaço e portas abertas para elas. E uma iniciativa da Apex Brasil e do MDIC quer encurtar as distâncias e facilitar o acesso delas ao mercado internacional. É o Elas Exportam, um programa de mentorias que conecta empreendedoras experientes no comércio exterior a mulheres que estão iniciando sua trajetória. Lançada no ano passado, a iniciativa chega agora à terceira edição. Janaína Batista Silva, diretora do Departamento de Promoção das Exportações e Facilitação do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, detalha.
A gente tem um ciclo de 6 meses em que a gente passa por mentorias individuais, né? A cada mês essas empresas, que são voluntárias inclusive, que estão ali cedendo o seu tempo, auxiliam fazendo processos de mentoria uma vez por mês, pelo menos, né? E além disso a gente oferece capacitação técnica, socioemocional, e a gente forma uma rede de mulheres que se apoiam, se acolhem, trocam informações, trocam dicas.
E de acordo com Janaína Batista Silva, todos os envolvidos na atividade saem lucrando.
Então, as empresas que exportam, elas remuneram de 36% a 120%, a depender do setor, a mais do que aquelas que atuam só no mercado doméstico. Elas também empregam mais. A gente tem, do universo de empresas brasileiras, somente 1% exporta, e esse 1% emprega 15% da força formal de trabalho.
Nesta terceira chamada, foram registradas 551 inscrições, 66% a mais do que na edição passada. Daniela Cunha, que tem uma empresa de cosméticos, fez o programa. Segundo ela, uma experiência fundamental para quem tem planos sem fronteiras.
Realmente ter uma perspectiva de mercado internacional. A minha mentora individual também já era uma mulher com muita experiência no mercado, com muita experiência na exportação, que ajudou a definir questões importantes tanto para uma jornada de negócios, uma jornada exportadora, quanto uma rodada de negócios.
Entre as áreas de atuação, a maioria das mulheres que procuram a mentoria possuem empresas de alimentos, bebidas e produtos do agronegócio, seguidas por empresas de moda, higiene pessoal, cosméticos, móveis e outros produtos e serviços. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais informações sobre o programa Elas Exportam no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O endereço é gov.br/midic.
Incentivar os negócios das pessoas inscritas no Cadastro Único, com acesso facilitado ao microcrédito com taxas de juros reduzidas.
É o Acredita no Primeiro Passo, que oferece cursos de qualificação profissional e oportunidades de emprego.
O programa já chegou ao Pará, Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. O último a receber a iniciativa foi Rondônia.
O programa do governo federal, que oferece microcrédito a empreendedores inscritos no Cadastro Único, chegou a Rondônia. Agora, o Acredita no Primeiro Passo conta com a adesão de parceiros em 6 estados, além de Rondônia, Pará, Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. A microempresária Maria da Conceição começou como camelô em Porto Velho e, com muito trabalho, conseguiu montar a própria loja, onde vende brinquedos, roupas e materiais escolares. Maria foi a primeira pessoa de Rondônia a captar crédito no Banco da Amazônia pelo Acredita.
E veio a me ajudar muito, né? Porque quando a gente pega o empréstimo, a gente faz compras e melhora muito a nossa vida.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, conheceu a loja da Maria e enalteceu a iniciativa que visa impulsionar pequenos negócios administrados pelo público do Cade Único.
Destaco que o programa Acredita, ele é um passo a mais de uma política que, além de tratar de pessoas que passam fome para poder ali tirar da condição de insegurança alimentar, mas também com o nosso Sistema Único da Assistência Social, a gente dar a mão e, através do emprego e agora do empreendedorismo, a gente ter a superação da pobreza.
As linhas de crédito oferecidas pelo Acredita têm juros mais baixos, graças ao Fundo Garantidor criado pelo governo federal, que diminui os riscos bancários. O objetivo é impulsionar os negócios e o desenvolvimento socioeconômico de quem acessa o financiamento. Reportagem Érica Brás.
Brasil, na Paralimpíada.
O Brasil fez a melhor campanha da história nas Paralimpíadas de Paris.
Foram 89 medalhas, 17 a mais que o último recorde, que era de 72 em Tóquio.
Todos os medalhistas fazem parte do Bolsa Atleta, programa do governo federal.
Pela primeira vez, o país ficou entre os 5 melhores do mundo no resultado final.
Os resultados positivos contagiaram todo o Brasil. Ao todo, o país ganhou 89 medalhas, o melhor resultado da história. Foram 25 ouros, 26 medalhas de prata e 38 de bronze. E um dos ouros veio no último dia da competição. Em uma disputa acirrada, a halterofilista Tayane Medeiros conquistou a medalha ao levantar 156 quilos.
Eu passei por tanta coisa, esse já está me emocionando. Foi tanto altos e baixos, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E deu certo. Hoje eu sou medalhista paralímpica.
O nadador Talisson Glock voltou para casa com o peito carregado de medalhas.
Então eu saio daqui completamente realizado. Duas de bronze, uma de prata e uma de ouro agora. Fico muito feliz.
Em Paris, a delegação brasileira paralímpica contou com 280 atletas. Todos os que levaram medalha para casa participam do programa de patrocínio individual do Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta. Do total de 280 atletas paralímpicos, 274 integram o programa do governo federal. Para o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, os resultados são fruto de muito planejamento.
O resultado dos jogos foi excepcional. Não dá para falar sobre esse resultado sem voltar a 2017, quando a gente elabora o nosso plano estratégico. E esse plano foi uma bússola ao longo dos últimos 8 anos. Realmente muito orgulho do que todo o nosso time e de todos os nossos atletas. Então, realmente, muita felicidade hoje e mais ainda, muita certeza que a gente tem grandes guerreiros. Esses nossos atletas aí são dignos de todas as nossas homenagens.
Na classificação geral, o Brasil ficou em 5º lugar, atrás apenas da China, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Holanda. É a primeira vez que o país fica no top 5 da competição. Reportagem Luana Karen.
Estamos no Setembro Amarelo, mês marcado por campanha que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio.
Neste ano, o lema é: se precisar, peça ajuda.
Dados do Ministério da Previdência apontam que transtornos mentais estão entre os 10 principais motivos de afastamento do trabalho.
O presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, reforça a importância da busca por ajuda.
Nós sempre devemos procurar ajuda quando estamos em dificuldades, seja com os parentes, seja com pessoas especializadas, os amigos. Nós não podemos esconder dos nossos amigos, esconder da nossa família, nossas dificuldades. Eu já fiz isso e é um erro. Nós devemos buscar ajuda e devemos tentar, com isso, melhorar a nossa situação e sair desse quadro, que realmente é um quadro muito difícil.
Encontre ajuda no Centro de Valorização da Vida pelo número 188.
Os segurados do INSS diagnosticados com ansiedade ou depressão que necessitam ficar afastados do seu trabalho podem solicitar auxílio-doença.
O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pela central telefônica 135.
Democracia e independência. É o Brasil no rumo certo.
Esse foi o tema do desfile de 7 de setembro desse ano, que marcou a 10ª participação do presidente Lula nas comemorações.
Depois de desfilar em carro aberto e revistar as tropas, o presidente Lula autorizou o início das comemorações de 7 de setembro.
Solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração do 72º ano da independência do Brasil.
Permissão concedida.
Pelas ruas de Brasília, desfilaram quase 9 mil pessoas, entre elas, atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos, representantes das Forças Armadas e alunos de escolas públicas do Distrito Federal. Neste ano, o desfile deu destaque à presidência do Brasil no G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Outro eixo das comemorações foi a união do país para a reconstrução do Rio Grande do Sul, após a catástrofe climática que assolou o estado, e os esforços pela ampliação dos serviços de saúde à população, com a presença do icônico Zé Gotinha. Crianças, jovens e adultos foram às ruas acompanhar o desfile em homenagem aos 202 anos de independência do Brasil.
Eu estava aqui ansioso, queria ver o presidente.
Todo ano a gente vem para poder lembrar da nossa independência, né? A gente tem que saber de onde realmente vem a história. Eles vão fazer um desenho com fumaça lá em cima.
Ponto alto do desfile, o público aplaudiu de pé a pirâmide humana, formada por 24 integrantes do Batalhão de Polícia do Exército. E para fechar com chave de ouro, olhos fitos no céu, a Esquadrilha da Fumaça deixou novamente um rastro de esperança nos ares de Brasília. Reportagem Natália Koslick.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o emprego das Forças Armadas para garantir a segurança nas eleições municipais deste ano.
Os locais e períodos de atuação serão definidos a partir de requisições do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
O decreto autorizando a presença das Forças Armadas foi publicado no Diário Oficial de hoje.
O reforço está previsto na Constituição Federal e no Código Eleitoral.
Lembrando que o primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro. Já o segundo turno será em 27 de outubro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF promove terceira audiência de conciliação sobre lei do marco temporal.
STF, STJ e TST realizam sexto encontro sobre precedentes qualificados.
Partidos e candidatos devem entregar a prestação parcial de contas a partir de hoje.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
STF promove terceira audiência de conciliação sobre marco temporal.
O próximo encontro está marcado para 23 de setembro. Marcelo Della Libera.
O impasse é porque a tese do marco temporal determina que só podem ser demarcadas terras que já eram ocupadas pelos povos indígenas na data de promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Só que antes de a decisão do STF ser publicada, o Congresso Nacional editou uma lei que restabeleceu o marco temporal. Desde então, foram apresentadas quatro ações questionando a validade da lei e uma pedindo que o Supremo declare sua constitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes, relator das ações, informou que essa terceira reunião seria apenas para o aprofundamento de textos jurídicos sobre o tema.
STF, STJ e TST realizam sexto encontro sobre precedentes qualificados.
O evento teve início hoje na sede do Tribunal Superior do Trabalho e vai até amanhã. Larissa de Paula.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, enfatizou que o país é recordista em número de ações, com 85 milhões de processos. Nesse sentido, os precedentes qualificados são importantes porque dão rapidez à resolução dos julgamentos.
A tendência histórica no Brasil nas últimas décadas tem sido a valorização dos precedentes, que deixaram de ser uma fonte, eu diria, secundária, subsidiária do direito, para passar a ser uma fonte essencial.
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, destacou a relevância dos acordos firmados entre o TST e o STF nos últimos anos.
É um avanço civilizatório que se alcança a partir da edição de precedentes que vão racionalizar o trabalho do Poder Judiciário e permitir a entregação de uma prestação jurisdicional mais célere e segura para a sociedade.
A programação do evento está disponível nos sites do TST e do STF.
A primeira turma do STF rejeitou 39 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram o bloqueio de redes sociais.
Os recursos foram apresentados em nome do X e outras empresas.
Estava em julgamento recursos em petições e no inquérito que apura se houve omissão de autoridades para coibir os atos antidemocráticos do ano passado.
Para Alexandre de Moraes, as plataformas não poderiam recorrer em nome de uma terceira pessoa dona do perfil.
Operadora de TV por assinatura não pode impor ao consumidor responsabilidade total por equipamento.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público contra uma empresa de TV por assinatura e internet e considerou válida a cláusula que atribui ao consumidor, mesmo em caso fortuito ou de força maior, a responsabilidade por equipamentos como decodificadores de sinal e modems. No entanto, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MP, avaliando que o consumidor não tem liberdade para escolher os equipamentos, que são essenciais traz a prestação do serviço e, portanto, o fornecimento interessa à operadora, que não pode transferir ao consumidor todos os riscos sobre os aparelhos.
A partir de hoje, partidos e candidatos devem entregar a prestação parcial de contas.
O prazo de envio é até sexta-feira. Sofia Dorta.
Devem ser enviadas à Justiça Eleitoral todas as movimentações financeiras realizadas desde o começo da campanha eleitoral até 8 de setembro. A documentação será registrada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais no site do TSE. A medida é uma exigência legal para os partidos e candidatos e está prevista na resolução do TSE.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova incentivos para doação de alimentos.
Senadoras cobram apuração de denúncias contra ex-ministro Silvio Almeida.
Estatuto dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas segue para plenário.
Boa noite.
Boa noite.
Empresas que doarem alimentos seguros para o consumo e dentro do prazo de validade poderão ter dedução de até 5% no imposto de renda. É o que prevê uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto também incentiva a doação de alimentos imperfeitos, que têm defeitos estéticos, e cria o selo doador de alimentos para empresas que aderirem à política. Foram acolhidas emendas que ampliam o rol de doadores, incluindo agricultores familiares, empreendedores rurais e indústrias, além de fortalecer os bancos de alimentos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça permite a dedução na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido de doações de alimentos. O texto também autoriza estados a reduzirem o ICMS de doadores. O relator, senador Alan Rick, do União do Acre, diz que o Brasil desperdiça mais de R$1 bilhão em alimentos aptos para o consumo por ano e que é preciso reverter isso por meio de estímulos e garantias aos empresários.
96% das empresas no Brasil, sejam distribuidoras, supermercadistas, jogam fora alimento todos os anos. 54% dessas empresas desperdiçam praticamente tudo o que estaria apto para o consumo.
O projeto afasta qualquer responsabilidade civil por problemas advindos dos alimentos, a não ser que haja a intenção de prejudicar. A proposta também cria o selo doador de alimentos.
E o projeto que institui o Estatuto Profissional dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas avançou no Senado.
O relator destacou que o novo estatuto garantirá mais direitos aos trabalhadores das cooperativas. Os detalhes com Júlia Lopes.
O projeto cria o Estatuto Profissional dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, equipara as cooperativas às empresas para fins das legislações trabalhistas e previdenciárias. Além disso, determina que a jornada normal de trabalho será de 8 horas diárias e 44 horas semanais, podendo ser reduzida por convenção, acordo coletivo ou individual com a cooperativa. O piso salarial será fixado conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. O relator do projeto, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, destacou que o estatuto permitirá que os trabalhadores das cooperativas tenham mais direitos garantidos.
Conferir tratamento adequado ao trabalhador das cooperativas, aqueles que mantêm vínculo de emprego com uma cooperativa ao preencher os requisitos legais da legislação trabalhista.
O estatuto se aplica a todos os trabalhadores seletistas em cooperativas, independentemente das atividades da cooperativa ou de seus associados, sem prejuízo da legislação vigente. Não se aplica aos trabalhadores cooperados. O projeto segue agora para análise no plenário.
Na terceira rodada de debate sobre a proposta do novo Plano Nacional de Educação, os convidados pediram maior compromisso dos agentes públicos com o cumprimento das metas e a responsabilização quando elas não forem atingidas.
O PNE estabelece objetivos para o avanço da educação no Brasil para os próximos 10 anos. Repórter César Mendes.
Na terceira audiência pública, Elizabeth Guedes, da Associação Nacional das Universidades Particulares, pediu maior compromisso dos agentes públicos com as metas e sua responsabilização quando elas não forem atingidas. E Bruno Coimbra, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, defendeu a ampliação do financiamento estudantil e do ProUni para o país alcançar a universalização do ensino superior. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, vai sistematizar todas as sugestões e encaminhamentos com a ajuda da consultoria do Senado.
Para que a sociedade saiba que a audiência pública terá repercussões no texto.
A proposta do novo PNE será tema de mais 7 audiências públicas na Comissão de Educação.
O senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina, disse que a reforma tributária pode gerar prejuízos para a logística e para o setor de serviços do Brasil. Atualmente, o projeto que regulamenta a reforma tributária está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
No entendimento do parlamentar, a proposta fará com que a cadeia tributária aumente em mais de 20% no setor de locação de imóveis. Fato que, segundo ele, irá gerar impactos negativos também na construção civil. Para o senador, a medida ainda pode resultar na falta de investimentos no país.
Se essa reforma passar, nós vamos encarecer ainda mais o custo do Brasil, tornar esse país ainda menos competitivo. E some-se a isso que o Brasil hoje está lá fora, passando por um descrédito muito grande em função da insegurança jurídica que estamos levando a imagem do país para fora.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, expressou preocupação com o aumento dos gastos de brasileiros em apostas online, destacando que essas apostas já consomem cerca de 20% do orçamento discricionário das famílias de baixa renda, segundo o relatório da XP Investimentos.
Ele alertou que esse crescimento pode trazer consequências negativas, como a redução de investimentos e menor consumo de bens essenciais, além de impactar a saúde mental das pessoas. Para o senador, o vício em apostas é uma doença comparável ao vício em drogas, não uma questão de falta de autocontrole.
O viciado em jogo vive em constante transtorno de ansiedade, tem crises de pânico, alterna quadros depressivos com episódios de mania. Há relatos de pessoas que perderam tudo e cometeram suicídio.
As denúncias de assédio sexual e moral envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, repercutiram no Senado.
Em nota, a Procuradoria da Mulher se solidarizou com as vítimas e cobrou investigações rápidas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
As denúncias de assédio sexual e moral reveladas na semana passada, que culminaram na demissão de Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos na última sexta-feira, dia 6 de setembro, repercutiram entre os senadores, que se manifestaram por meio de postagens nas redes sociais. Ao repudiar qualquer tipo de assédio e violência, seja em espaços privados ou em ambientes de poder, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, cobrou a apuração dos fatos e a punição do ex-ministro, caso fiquem comprovadas as denúncias. A senadora, que é presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, disse ser importante assegurar a credibilidade da palavra das vítimas que denunciaram o fato. A Procuradoria da Mulher no Senado Federal também se manifestou por meio de nota assinada pela senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. No documento, a entidade classificou de gravíssimos os casos, se solidarizou com as vítimas de Silvio Almeida e cobrou uma investigação rápida das denúncias, observados os limites da lei e do direito à ampla defesa. Em uma de suas redes sociais, a líder da bancada feminina, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, cobrou a apuração dos fatos de maneira ágil, transparente, imparcial e rigorosa, com respeito a todas as partes envolvidas. Ela ainda defendeu toda a assistência necessária às vítimas e o fortalecimento de mecanismos de proteção para que nenhuma mulher sinta medo ou vergonha de denunciar situações de abuso e assédio. Já a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, espera que o caso sirva de exemplo para que outras mulheres vítimas de assédio em outros locais se sintam encorajadas e denunciem esse tipo de crime. Em 2022, a senadora licenciada Elisiane Gama apresentou um projeto que impõe os rigores da lei que trata dos atos de improbidade administrativa a quem praticar assédio sexual na condição de agente público. Nesse caso, o responsável poderá perder a função pública, pagar multa no valor correspondente a 24 vezes o salário e ficará proibido de receber benefícios ou incentivos fiscais diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica pelo prazo de 4 anos. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a escolha de um relator. Silvio Almeida ocupava o cargo de ministro dos Direitos Humanos desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. As denúncias contra ele, incluindo uma da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foram feitas por meio da organização Me Too Brasil, que atua no acolhimento de vítimas de violência sexual em todo o mundo. A Polícia Federal foi destacada para apurar os fatos e dar o andamento previsto em lei.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Oposição protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes.
Deputados analisam criação de política de proteção aos neurodivergentes.
Câmara publica guia com orientações para eleição e mandato de vereadores.
Boa noite. A Câmara dos Deputados lançou um guia sobre as eleições municipais, com destaque para o papel dos vereadores. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre a publicação.
A Câmara lançou o guia Vereadoras e Vereadores, breves orientações para as eleições de 2024 e para o mandato, uma publicação do Programa de Interação Legislativa vinculado à segunda vice-presidência da Casa. O segundo vice-presidente, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, faz um apelo para que todos os candidatos baixem a publicação digital no site da Câmara, na Biblioteca Digital. Ele cita duas recomendações principais.
Uma questão é o calendário de datas. É importante. E o outro é a questão da prestação de contas. Mas, neste momento que nós já estamos em campanha eleitoral, estar muito atento, ter um corpo técnico de contador e de advogados para cada campanha de vereador para orientar. Primeiro que é obrigatório ter este contador e o advogado, mas que possa os candidatos seguir as orientações, porque eles normalmente, todos os contadores e advogados, já foram, estudaram bem as normativas atualizadas para que evite qualquer tipo de erro.
Baseado nas normas da Justiça Eleitoral, o guia oferece orientações práticas sobre condutas permitidas e proibidas, propaganda política, financiamento de campanha e ética. Inclui também um capítulo especial dedicado às atribuições das eleitas e eleitos. O cientista político Murilo Medeiros destaca exatamente este ponto.
É muito comum que vereadoras e vereadores sejam eleitos sem conhecerem de perto as atribuições do seu papel. Não só no seu papel de fazer leis e de fiscalizar o poder executivo, mas também no papel primordial, imprescindível, de representar os interesses da população.
Por causa disso, o guia também deve ser do interesse do eleitor. Ele reforça a importância de escolher representantes comprometidos e preparados durante as eleições municipais. Em 2024, são 430.522 candidatos a 58.464 cargos de vereador. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Cultura.
Em debate na Câmara, profissionais da cultura apontaram necessidade de melhorar o cadastramento de profissões no Ministério do Trabalho para assegurar direitos.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou reunião com deputados sobre o assunto.
A necessidade de melhor cadastramento de profissões culturais na lista brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho foi apontada como importante para melhorar as condições de trabalho e assegurar direitos aos profissionais de cultura. Essa insegurança jurídica foi discutida pela Comissão de Cultura da Câmara. Uma das participantes representa a Associação Grafias da Cena. E Heloísa Lira Bucão considera que a falta de regulamentação leva à informalidade, com práticas nem sempre adequadas e perda de direitos trabalhistas.
O mercado de trabalho cultural é notadamente diverso e, ao mesmo tempo, instável. Muitas das ocupações nesse setor envolvem contratos temporários, trabalho autônomo, projetos intermitentes. Portanto, a regulamentação das profissões culturais não é só uma questão de formalização, mas é um passo fundamental para garantir o reconhecimento e a valorização adequados dessa atividade.
O diretor de Políticas para Trabalhadores do Ministério da Cultura, Derek Santana, ressaltou a pesquisa realizada pelo IPEA, que aponta a necessidade de revisão e atualização do CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Segundo o pesquisador, Frederico Barbosa, o mapeamento de atividades profissionais apontou a falta de proteção trabalhista e direitos sociais. De 20 a 30% das profissões ligadas à cultura são criadas e eliminadas anualmente. Foi analisado o período entre 2018 e 2021, quando o número de contratos intermitentes aumentou 4 vezes. Passou de 1 em 500 para 1 em 100 contratos em média. As atividades não se enquadram adequadamente nas ocupações listadas no cadastro. Por exemplo, as profissões de técnico de áudio, técnico de som e técnico de sonorização.
Essas três categorias são sinônimas? A gente não consegue. Eu, pelo menos, consigo. O Alê talvez consiga. O Miguel talvez consiga. A gente não sabe. Então, a gente tem que fazer um trabalho conceitual em cima dessas categorias. Diretor de eventos, diretor técnico de eventos, é uma questão de nomenclatura ou há diferenças no fenômeno, na atividade? Produtor executivo de eventos, executivo de área de música e produtor executivo em geral, existe diferença nas atividades envolvidas? Eu imagino que sim.
A representante do grupo Multicabo de Minas Gerais, Taina Rosa, é iluminadora, mas sua atividade tem nomenclatura discutível.
Eu me autodenomino como técnica de luz, mas uma pessoa na mesma função que a minha, que trabalha no cinema, chama de eletricista. E de fato, a minha função versa entre as duas coisas, entre um trabalho com eletricidade, com altura e um trabalho criativo. E isso gera uma incompreensão para quem está fora de como funciona.
Ela, por exemplo, começou aos 16 anos a trabalhar e não vai conseguir se aposentar como eletricista com idade menor pelo risco de trabalho, mesmo que tenha mais risco do que um eletricista, porque seu trabalho envolve risco de altura. Um dos benefícios da melhor regulamentação seria a melhor representação sindical, segundo a procuradora do trabalho, Heloísa Siqueira. Segundo ela, isso traria normas coletivas para a categoria, como remuneração mínima e fiscalização de contratos. Segundo o levantamento do IPEA, 82% dos trabalhadores que responderam à pesquisa não recebem hora extra. Metade não tem piso salarial. Apenas 35% tem carteira assinada e 31% licença remunerada em caso de doença. E apenas 88% não tem plano de previdência, 61% não tem plano de saúde e quase 80% não tem seguro contra acidentes. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que presidiu a reunião e pediu o debate, a garantia de direitos é fundamental para valorizar a cultura nacional. Segundo ela, já existe uma discussão no Ministério do Trabalho com o Ministério da Cultura para proteger os profissionais das artes. Na Câmara, o debate vai continuar.
Eu penso que a gente deveria fazer, para a gente fechar, uma nova audiência pública com experiências internacionais, a gente tentar trabalhar uma proposição a partir desse projeto de produtores de eventos, de regulamentação da produção de produtores de eventos, onde a gente pode até fazer um capítulo à parte, se for o caso, tem que analisar, mas um recorte para os trabalhadores na cultura.
Outra sugestão é articular com o governo para que nos futuros editais de cultura haja aumento de garantias trabalhistas aos profissionais da cultura. Atualmente, a proteção ao trabalhador de cultura é uma lei de 78, que regulamenta as profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Apesar de avanços, o Brasil vai enfrentar concorrência mundial acirrada em hidrogênio verde. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate sobre o tema na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.
Assessor internacional da Secretaria de Relações Institucionais, o diplomata Danilo Zimbris, elogiou recentes avanços para a introdução do hidrogênio verde na matriz energética brasileira, mas fez alertas quanto à disputa acirrada que o país vai enfrentar no mercado internacional. Zimbris participou de audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Um dos avanços é a lei que traz uma série de incentivos para a cadeia produtiva do chamado hidrogênio de baixa emissão de carbono.
O Brasil deu um salto enorme em termos de implementação do hidrogênio verde no nosso marco legal em 2024. Mas nós não podemos e não devemos esquecer que na competição pelo hidrogênio verde, o Brasil não está sozinho. E a disputa, quem vai produzir, quem vai dominar a nova fonte energética do século XXI, que vai substituir o petróleo, essa corrida é como se fosse uma verdadeira Copa do Mundo.
O diplomata, que também já chefiou a Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência e Tecnologia apresentou o atual cenário mundial dessa concorrência. Os Estados Unidos aprovaram subsídios de 60 bilhões de dólares para o setor e já tem comercialização de veículos e postos de abastecimento de hidrogênio na Califórnia. A China construiu 6 centros tecnológicos e prevê para breve o lançamento de barcos comerciais e caminhões-tanques movidos pelo novo combustível. O Japão já dispõe de 5 rodovias de hidrogênio, ou seja, corredores viários que conectam as principais cidades e são dotados de postos de abastecimento.
Em 3 minutos é feito o abastecimento de um tanque de hidrogênio que permite que o carro tenha uma autonomia de 1.000 a 1.200 quilômetros. O que vai acontecer com o hidrogênio verde é muito parecido com o que aconteceu com as tecnologias digitais na música, com o DVD, o Blu-ray e o streaming. Há grandes saltos tecnológicos que são de tal magnitude que às vezes eles são superados imediatamente por um outro salto ainda maior.
Danilo Zimbris afirma que essa velocidade é determinada por fatores ambientais, como a urgência de descarbonização dos setores econômicos poluentes em tempos de mudanças climáticas aceleradas. Outro fator é econômico e geopolítico, sobretudo na Europa, em busca de superar a dependência de energia da Rússia desde o início da guerra da Ucrânia. A Alemanha, por exemplo, criou 5 gigafábricas para atender a demanda interna de hidrogênio. A Airbus, empresa aeroespacial com capital de vários países europeus, anunciou em junho testes bem-sucedidos de turbina de avião e prevê o lançamento para 2026 do primeiro voo movido a hidrogênio verde. O diplomata defende investimentos para o Brasil manter a expectativa de alta competitividade nesse setor diante dos recursos naturais e tecnológicos que já possui.
Os outros países vêm investindo muito, nós precisamos agora dar concretude à nossa política de implementação do hidrogênio verde. É chegada a hora do Brasil ter as primeiras cidades com frota de hidrogênio verde, os primeiros programas de implementação de postos de abastecimento, ou seja, mãos à obra, ainda há muito trabalho a ser feito.
Zimbri citou o recente anúncio de 6 bilhões de reais do BNDES para desenvolvimento em pesquisa e tecnologia, com foco em combustível verde para aviação e navegação. Parcerias internacionais também são bem-vindas. Em setembro, o Brasil receberá a presidente do Conselho Federal Alemão, Manuela Schwesig, em busca de cooperação econômica e parlamentar para a expansão do hidrogênio verde na matriz energética. O organizador do debate na Câmara, o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, mostrou o parlamento antenado com o tema.
O país tem potencial para receber investimentos significativos da União Europeia no valor de 10 bilhões, visando o desenvolvimento da indústria do hidrogênio verde. E essa Comissão de Ciência e Tecnologia não se furta a discutir orçamentariamente como é que o desenvolvimento da pesquisa e da produção devem se dar no país para que a gente, de fato, atenda a essa competição internacional.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Como projeto que cria o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono foi modificado no Senado, o texto volta a ser analisado na Câmara.
Saúde.
Avança na Câmara projeto de lei que cria a política de proteção aos neurodivergentes. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou a criação da Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes. Esse termo inclui várias condições, como o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a dislexia, entre outros. A palavra neurodivergência passou a ser usada nos últimos anos para deixar de lado a ideia de que síndromes e transtornos são deficiências. O intuito é destacar que são apenas variações do ser humano. De acordo com o texto aprovado, o objetivo da ação é criar condições de melhoria ao funcionamento cognitivo, emocional e comportamental das pessoas com neurodivergência. Entre as diretrizes da política nacional, o projeto estabelece a atenção integral à saúde e a formação e capacitação de profissionais especializados em neurodivergência, além da inclusão dessa parcela da população no mercado de trabalho. O relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, foi favorável à proposta. Em seu voto, lido pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, o parlamentar argumenta que a política será importante para reconhecer as necessidades desse grupo de pessoas.
A promoção do conceito de neurodiversidade busca reduzir a discriminação e criar sociedades mais inclusivas, onde todas as pessoas, independente de suas características neurológicas, possam ter oportunidades iguais, sejam respeitadas em suas diferenças e possam contribuir de maneira solidária para o bem-estar de toda a comunidade.
Wellington Prado defende que, ao educar a sociedade sobre esse tipo de condição, o Brasil vai potencializar as contribuições que as pessoas com neurodivergência podem oferecer ao país. Em seguida, o projeto que cria a Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes será avaliado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Política.
Parlamentares de oposição protocolaram nesta segunda-feira um novo pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles alegam abusos do ministro e desrespeito ao devido processo legal nas decisões tomadas. O assunto repercutiu entre os deputados.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, chama de histórica a manifestação do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, que reuniu milhares de pessoas. Para o deputado, o evento mostra de forma clara que a população apoia o impedimento de Alexandre de Moraes.
Delegado Paulo Bilinski observa que a pressão popular é fundamental para que o Senado dê prosseguimento ao pedido. Ele acrescenta que a oposição vai obstruir os trabalhos no Congresso até que o Senado se posicione sobre a abertura do processo.
Favorável ao impedimento de Alexandre de Moraes, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o ministro de cercear a liberdade no Brasil e de promover o desequilíbrio entre os três poderes. Na visão do parlamentar, o STF age para proteger um lado político, o que acaba influenciando o cenário nacional.
De acordo com Luiz Lima, o pedido de impeachment do magistrado reflete a vontade popular e merece a atenção do Senado. Ele reforça que o afastamento de Alexandre de Moraes não é um ato político, mas uma representação da vontade popular.
Já Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, apresentado pela oposição ao Senado. Ele afirma que o pedido é uma tentativa de desmoralizar a Suprema Corte.
Ayrton Faleiro avalia que o principal motivo da iniciativa é a atuação firme de Alexandre de Moraes no inquérito dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Na visão dele, o magistrado agiu para garantir a democracia e punir os envolvidos nos atos antidemocráticos.
Mas capitão Alden, do PL da Bahia, critica a atuação do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Ele defende o impeachment do magistrado, afirmando que o acúmulo de poder por parte de um único membro da corte deve ser questionado pela imprensa e pelo governo federal.
Capitão Alden argumenta que o poder legislativo está desmoralizado por não agir contra os abusos do STF. Ele pede que o Senado tenha a coragem de iniciar o processo de impeachment e conclama os colegas de parlamento a apoiarem a medida.
Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que assinou o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, baseado em lei que define os crimes de responsabilidade para ministros da Suprema Corte. Ele alega que o magistrado violou regras sobre suspeição em julgamentos e sobre a condução das investigações, entre outras.
Coronel Ulisses afirma que Alexandre de Moraes agiu de maneira injusta no julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, ferindo, segundo o parlamentar, os princípios da imparcialidade. Ele pede coragem ao Senado para levar adiante o processo de impeachment contra um dos 11 membros do Supremo.
Por sua vez, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, classifica o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes como uma tentativa de negar o processo democrático e a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. Ele elogia a postura do magistrado durante as últimas eleições, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral.
Daniel Almeida afirma que, apesar da interferência negativa da oposição, o Brasil está colhendo os frutos de políticas públicas voltadas para o crescimento econômico, com o aumento do PIB, a valorização do salário e a redução do desemprego. Ele avalia que a democracia seguirá fortalecida e o país avançando na luta contra a desigualdade social.
Por outro lado, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, questiona o desequilíbrio das ações do Supremo Tribunal Federal em relação aos últimos governos. O parlamentar menciona que o STF agiu 123 vezes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não adotou a mesma postura rigorosa em relação ao governo atual.
Nicolas Ferreira considera que o controle do Supremo sobre as redes sociais prejudica a liberdade de expressão especialmente de perfis conservadores. O deputado associa o Brasil a regimes autoritários como Venezuela e Coreia do Norte e afirma que a democracia brasileira não é plena.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Já está disponível para consulta a lista de pessoas com contas julgadas irregulares. Em ano de eleições, o Tribunal de Contas da União divulga os nomes dos candidatos com débitos nos últimos 8 anos. O objetivo é ajudar a população a fazer escolhas conscientes no momento do voto. A atribuição do TCU obedece à lei da ficha limpa e é uma forma de analisar se o dinheiro público foi usado dentro da lei. Isso acontece porque quem usa recursos públicos tem o dever de prestar contas, que são analisadas pelo tribunal. As contas podem ser julgadas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. O papel de decidir quem pode ou não se candidatar é da Justiça Eleitoral. Pelo site do TCU, o cidadão pode acessar a lista e pesquisar a situação de cada candidato. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.